sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois e você está no Compilado do Código Fonte TV. Mais uma semana, e será que dessa vez teremos mais notícias sobre a... Eu não aguento mais.
Gabriel, tá difícil de não falar de inteligência artificial nesse ano. Ainda bem que lá em 2022 ainda nós falamos que 2023 seria o ano da inteligência artificial. Mas eu já falei e repito, mesmo sabendo, tá me surpreendendo.
O problema é que misturaram isso com programação, e aí não tem jeito, né? A gente tem que mostrar.
Não temos escolha. Mas esse compilado de número 96 contempla as notícias do dia 25 de março até o dia 31 de março.
Então, bora. Vanessa já preparou aqui para mim um cappuccino.
Cappuccino, tchim, tchim.
De máquina, né?
Sim.
De cápsula.
Nos rendemos.
Nos rendemos. Então, tá muito cheiroso. Então, se prepara aí, prepara o seu cafezinho aí e bora para as notícias. Mais da metade dos novos pacotes lá dentro do NPM são só spam. Olha isso.
A empresa de segurança Sandworm fez uma constatação impressionante usando ferramentas de escaneamento. Mais da metade dos novos pacotes NPM disponíveis são nada mais, nada menos que spam. Um em cada dois pacotes contém somente um arquivo README com links para diversos sites maliciosos. Foram analisados cerca de 320 mil pacotes entre os dias 22 e 29 de março e cerca de 185 mil deles foram identificados como material de spam. O objetivo desses pacotes é ludibriar mecanismos de busca e aumentar a visibilidade de links duvidosos. A empresa de segurança está reportando todos esses pacotes para o NPM para que seja feita a remoção desse material.
Segundo a Sandworm, o problema pode ser até maior. Suspeitamos que isso seja apenas a ponta do iceberg, pois conseguimos identificar muitos pacotes que estão ativos no repositório NPM há anos. A empresa se comprometeu a estender essa auditoria para todo o registro do NPM para identificar mais incidentes. De acordo com o relatório, cerca de metade dos pacotes falsos continham links para um canal russo do Telegram, que promete um novo método de se ganhar dinheiro, indicando que se trata de uma campanha em massa para o golpe. Entretanto, também foram encontrados em grandes quantidades links para sites falsos que dizem oferecer PDFs gratuitos para se assistir filmes online e até para se comprar a moeda virtual do Fortnite.
Ou seja, estão tentando vender facilidades através de golpes. Novidade nenhuma,
e é
né?
Isso, é colocar link onde se apresenta uma insegurança. A gente já falou vários compilados atrás aqui, em vários episódios, como esses marketplaces, eles precisam de alguma forma de uma validação, né? Para eles conseguirem liberar. Obviamente, poxa, é muito bom ter acesso a ferramentas que você possa desenvolver a sua biblioteca e você poder inserir ela ali rapidamente. Mas se não tiver nenhum nível de auditoria, a gente passa a criar um problema ainda maior.
Sim, aí encontra essas bizarrices, né, que você vê. São apenas readmes. Então, assim, seria facilmente detectável, né, de que se trata de algo malicioso ali, já que não tem nenhum tipo de conteúdo, só o readme com diversos links. Tanto é que essa empresa aí facilmente pegou metade. Né,
do... Mas a gente tem visto outras notícias que... de pacotes que, na verdade, se fazem passar por outros pacotes.
Sim.
E aí, sim, esses têm problemas sérios de segurança e pode comprometer o projeto, inclusive, né?
Sim, são muito mais perigosos, né?
Olha lá, começou, ó.
Security Copilot é o novo produto da Microsoft que incorpora o GPT-4.
Agora o nome da vez é Copilot.
É
botar
Copilot.
Alguma coisa,
aí.
Pizza Copilot. Sanduíche Copilot. A Microsoft parece mesmo determinada a colocar modelos de inteligência artificial em toda a sua linha de produtos, assim como colocar o nome Copilot em tudo. A bola da vez anunciada nessa semana é o Security Copilot, um assistente inteligente para questões de segurança digital. A nova ferramenta será capaz de resumir e explicar ameaças detectadas por outros produtos da Microsoft. De acordo com a empresa, o objetivo do Security Copilot é capacitar os defensores a ver o que está acontecendo em seu ambiente, aprender com a inteligência existente, correlacionar tracionar atividades de ameaças e tomar decisões mais informadas e eficientes na velocidade da máquina.
O novo recurso incorpora os modelos de aprendizado do GPT-4. Foi desenvolvido um modelo customizado para a ferramenta com conhecimento de habilidades, cenários e termos essenciais para o setor de segurança eletrônica. Entretanto, a Microsoft foi categórica ao afirmar que o Security Copilot não foi treinado com dados de clientes. A empresa também alerta que o conteúdo gerado por inteligência artificial pode conter falhas, mas comunicou que irá aprender com essas interações para produzir resultados cada vez melhores e mais relevantes. Charlie Bell, vice-presidente executivo de segurança da Microsoft, explicou: avançar o estado de segurança requer pessoas e tecnologia, engenhosidade humana combinada com as ferramentas mais avançadas.
Então, nós vemos aí agora o GPT-4 em uma nova ferramenta chamada Security Copilot para ajudar a galera. Só que tem um lance aqui que me chamou atenção. Ó. A empresa também alerta que o conteúdo gerado pela inteligência artificial pode conter falhas, mas comunicou que irá aprender com essas interações. Então, esse modelo que deriva ali do GPT-4, aparentemente, ele vai se retroalimentar de interações? Ele não vai usar dados de cliente?
Ficou estranho. Eu não tenho muito o que comentar a respeito do seu comentário.
Não, a gente vai...
Assim, infelizmente, vamos ser sinceros, né? Para que evolua esse tipo de ferramenta, não adianta tentar deixá-la isolada. Realmente, ela tem que, de alguma forma, se retroalimentar com o que está sendo gerado ali naquele momento e com as inseguranças e com tudo que está sendo feito para corrigi-las. Então, não adianta parar no tempo com o aprendizado de máquina dessa ferramenta.
Eu sei que existe o problema... De você ter alimentado a OpenAI, né? Principalmente, ter se alimentado de dados públicos que muitas vezes são, assim, são regidos por algumas licenças que não deveria, tá. Só que como vai acontecer a retroalimentação disso? Então, por exemplo, se a gente está utilizando o GitHub Copilot, nossa ideia, desenvolvendo um produto de uma empresa... E em que esse produto é proprietário, o código é proprietário, sim, como é que o GitHub Copilot vai agir nesse código? Ele vai se retroalimentar desse código para ele poder também ser utilizado como...
Uma referência.
Como uma referência ali, não uma recomendação, né?
Uhum.
Mas como dentro do aprendizado ou não. A gente pode ver, por exemplo, empresas que vão passar a ficar com um pé atrás em relação a essas ferramentas e vão simplesmente proibir os desenvolvedores de utilizar. Essa é uma discussão que já existe e a gente precisa também abrir ela para saber até que ponto vai essa facilidade, né, dessas ferramentas. A gente dá muitas notícias boas, mas agora tem uma notícia muito ruim, né? Morre o Gordon Moore, foi o pioneiro da computação.
Pois é, na semana passada, quando já tínhamos gravado aqui o compilado anterior, a Intel publicou a notícia que ninguém queria ler, o falecimento de Gordon Moore aos 94 anos de idade. O engenheiro foi um dos fundadores da Intel e um pioneiro na pesquisa de semicondutores e chips para processamento de dados. Ele seguirá sendo mais lembrado pela famosa Lei de Moore, porém, sem suas contribuições e sua visão de futuro, o mundo da computação não teria acelerado da forma como acelerou. Sua morte foi lamentada por gigantes da tecnologia e até rivais da indústria. Tim Cook, da Apple, sintetizou: o mundo perdeu um gigante. Morris Chang, fundador e fabricante de chips da Taiwan Semiconductor Manufacturing, concorrente da Intel, comentou em entrevista: ele foi um grande e respeitado amigo por mais de 60 anos.
Gordon Moore fundou a Intel em 1968, ao lado do seu colega Robert Noyce. Moore foi CEO da empresa entre 75 e 87 e permaneceu como presidente até 97. Em décadas mais recentes, ele dedicou sua vida a causas filantrópicas, defendendo a preservação do meio ambiente, a ciência e a melhoria no tratamento médico de pacientes internados. Junto com sua esposa, ele fundou a Gordon & Beth Moore Foundation, que doou mais de $5 bilhões para iniciativas beneficentes desde sua fundação em 2000. Em suas próprias palavras, o que pode ser feito pode ser superado. E esse é o principal legado que ele deixa tanto para os desenvolvedores de hardware quanto para todos aqueles que utilizam a tecnologia para atingir suas metas.
94 anos, teve uma vida longa, né? E sem dúvida nenhuma a contribuição dele foi como nós falamos na notícia, né? Ajudou a chegarmos aqui nesse momento discutindo inteligência artificial, né? Se não fosse,
exato,
talvez não estaríamos por aqui nesse...
Se não fossem os microchips... da Intel, principalmente, nós não estaremos aqui. Então, quem já estudou alguma vez a Lei de Moore, na faculdade a gente estudou isso, sabe que ela perdurou por décadas, né? Uhum. Aí, em algum momento, se quebrou, né? Provavelmente foi naquela época em que se adicionou mais núcleos dentro do processador. Era uma corrida, né, para sempre ir aumentando a velocidade dos processadores, mas com essa divisão de núcleos, a coisa meio que mudou o jogo, né? Então, sem dúvida, é uma grande perda e, de certa forma, deixou um legado gigante para nós aqui, que usufruímos diariamente da tecnologia.
Disney encerra a divisão de metaverso.
Tem IA e também tem metaverso.
Sim, mas talvez o metaverso não de uma forma tão legal.
O sonho acabou. Enquanto a Meta se afasta de mansinho do metaverso, a Disney resolveu puxar a tomada de vez. De acordo com o The Wall Street Journal, a gigante vai demitir 7 mil funcionários. As demissões acontecerão ao longo de todo o seu império, durante os próximos 2 meses. Mas a divisão responsável pelo metaverso já teria sido cortada por inteiro dentro da estrutura da empresa. A chamada unidade de narrativa de última geração e experiências do consumidor não resistiu. Foi a primeira a ser atingida e já perdeu seus 50 funcionários de uma só vez. Não se sabe até agora se os projetos de metaverso da Disney foram permanentemente engavetados ou se serão remanejados para outros grupos de trabalho.
A unidade foi fundada apenas meses depois da própria Meta ter mudado seu nome para promover a tecnologia. A iniciativa havia partido diretamente do CEO da Disney, o Bob Chapek. O executivo defendia o metaverso como a próxima grande fronteira narrativa para a vasta coleção de propriedades intelectuais da empresa. Chapek convocou Mike White para comandar esses projetos. Segundo um memorando vazado da época, White tinha como missão criar um paradigma totalmente novo de como o público experimenta e se envolve com nossas histórias. Pouco mais de um ano depois, Mike White será o único remanescente do grupo. Ele seguirá na Disney em uma nova função ainda não divulgada para a imprensa. Puxa vida, eu fico um pouco triste de dar essa notícia, confesso, porque eu fico imaginando o quão seria interessante ver e ter toda a experiência que a Disney proporciona dentro de um metaverso. Mas...
Bom, são 50 funcionários. Se a gente olhar nesse número aqui de 7 mil, é um percentual muito baixo. Obviamente, nesses 7 mil aqui tem muitas outras áreas. Não necessariamente área de tecnologia, né? Mas o que chama atenção é esse freio de mão realmente também no metaverso, assim como a Microsoft fez há algumas semanas atrás, e a própria Meta também teve que cortar na carne justamente no projeto em que ela estava sendo mais ambiciosa. Mas eu ainda bato na mesma tecla. O metaverso flopou, não sei o quê. Olha, a gente falou desde lá do início, desde que a gente começou a falar sobre metaverso, principalmente o metaverso da Meta, é que não necessariamente ela pode ser a pioneira, mas não necessariamente é ela que vai liderar isso daqui para frente. Desde que surgiu essa ideia de se usar realidade virtual com o mundo do metaverso, muitas empresas foram criadas, muitas iniciativas, muita gente já está ganhando dinheiro com isso. Obviamente, são iniciativas nichadas, né? Não é para um público amplo, mas que ajuda realmente a gerar valor, a fazer várias coisas. Então, essas empresas ainda estão aí desenvolvendo, né?
E a gente acaba levando muito o metaverso, talvez por conta da Meta em si, né, para o lado do entretenimento. Então, talvez esse que ainda não tenha chego ali o momento, mas a gente vê muitas iniciativas dentro de empresas que estão realmente indo para frente. Eu sempre cito aqui a própria NVIDIA, que traz muitas inovações nessa área para o lado empresarial. Então, existem ali projetos inteiros de digital twins, onde empresas conseguem literalmente criar um gêmeo digital do seu chão de fábrica para poder fazer experimentações, criar novos produtos, mudar o ambiente de fabricação. Então, tudo isso é muito interessante. Nós vimos também treinamentos sendo realizados através de óculos de realidade virtual, o que facilita muito não só a visualização de quem está sendo treinado, né, do ambiente que consegue realmente simular, e de uma forma completamente segura. Então, acho que esse tipo de interação com o metaverso vai continuar existindo.
Exato.
Né?
São essas iniciativas de realidade virtual, mas num contexto específico, né? Nesse caso, por exemplo, treinamento para um trabalho que é um trabalho de risco, sei lá, extração de petróleo, e aí a pessoa tem que fazer algum determinado tipo de atividade ali para conter algum problema. Isso tudo pode ser simulado, né, de uma forma muito, muito precisa até, utilizando esse tipo de equipamento. E são iniciativas que a gente está falando aqui, por exemplo, essa iniciativa que é até aqui no Brasil, de empresas que desenvolvem esse tipo de solução. Não é que o metaverso flopou. Eu acho que realmente o time é que agora tá meio parado realmente. A gente vai precisar de muitos anos até para a gente ver esse tipo de iniciativa voltando com a força que tinha. Mas não deixe de comentar, não. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre o metaverso. Ele flopou? Ah, já era? Sempre foi uma viagem? Ou para você tem algum valor? Alguma coisa pode ser aproveitada para o futuro?
E agora voltamos à inteligência artificial, mas de uma forma diferente, né? Uma carta aberta pede pausa no desenvolvimento das IAs.
Elon Musk juntou força com Steve Wozniak e mais de 1.300 especialistas da indústria para pedir que sejam suspensas temporariamente as pesquisas em IA. A carta aberta sustenta que existem profundos riscos para a sociedade e a humanidade se o crescimento dessas tecnologias continuar exponencial. A proposta é pausar por 6 meses toda e qualquer pesquisa envolvendo algoritmos mais sofisticados que o já existente GPT-4, assim como utilizar esse tempo para refletir sobre travas de segurança. De acordo com um documento de 600 palavras, sistemas poderosos de IA devem ser desenvolvidos apenas quando estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis.
É importante lembrar que Musk foi um dos fundadores da OpenAI, criadora do GPT-4. Além disso, a startup surgiu com a missão sem fins lucrativos de beneficiar toda a espécie humana com a inteligência artificial. Em 2018, Elon Musk renunciou à sua cadeira no conselho diretor da OpenAI. Agora, Musk está de volta para tentar deter sua própria criação. No meio de março, o bilionário questionou como uma fundação criada sem fins lucrativos se tornou uma gigante avaliada em 30 bilhões de dólares de valor de mercado. Agora, Musk defende que desenvolvedores de IA devam trabalhar em conjunto com legisladores para acelerar o surgimento de sistemas robustos de governança dessa tecnologia. Eu acho que na teoria é lindo, né? Na prática é impossível, tu não acha, não?
O Elon Musk é um desses, realmente, que acreditam que a inteligência artificial vá meio que destruir a humanidade em diversos aspectos.
Olha, eu acredito que o Elon Musk é uma pessoa bem diferenciada no mundo, ninguém pode duvidar aí da capacidade dele. Então, eu entendo muito dos motivos dele ter esse pensamento, né?
Mas o que a gente tem visto, pelo menos, até onde a gente consegue enxergar, essas IAs, apesar de serem muito poderosas e impressionantes, tudo, ela não vai substituir completamente o nosso trabalho intelectual, né? A gente precisa, ainda assim, ter noção de que existem ali limitações. Quem usa elas no dia a dia sabe que tem alguns problemas, né, de utilização. Então, você simplesmente trocar a chave. Não, eu vou usar uma IA e vou tirar uma pessoa. Isso ainda é bem perigoso até fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu acho dessa carta é o seguinte. Eu acho que não adianta você parar por 6 meses ou como eles querem fazer. Porque além dessas iniciativas que a gente tem visto de empresas aí americanas, a gente tem visto outros países também investir. E essa carta serve também para outros países? Provavelmente não, né?
Não, acredito que não.
Provavelmente não. Então, a concorrência está batendo a porta. Todo mundo está correndo atrás agora desse tipo de solução. Eu acho que a gente precisa surfar a onda.
Não tem jeito, né? Eu entendo realmente a preocupação dele aqui, é muito legítima, né? Agora, imagina a gente ter que parar a tecnologia para que leis sejam criadas. Nós, brasileiros aqui, sabemos como é que é lenta a justiça brasileira. Imagina se nós dependêssemos dela para criar todas as leis, pensar em todas as possibilidades para só depois conseguir colocar algo novo no mercado, né? Seja da inteligência artificial. Não aconteceria nunca, concorda? Infelizmente, a velocidade de um está anos-luz da outra.
E aí você quer tentar criar uma forma única de lidar com isso, e cada país vai lidar de uma forma.
Sim, e gente, são tantas nuances aqui que é difícil, vai ser muito difícil de conseguir em 6 meses. Não, então agora nós cobrimos todas as possibilidades legais da inteligência artificial, pode soltar, então solta o bicho.
A gente está falando aqui de público em geral, mas, por exemplo, se a gente pensar estrategicamente em relação a, sei lá, a segurança dos países, tudo, as inteligências artificiais também estão sendo usadas para isso. Então, brecar isso de alguma forma pode ser também ruim estrategicamente para um país, né? Ainda mais como um país como os Estados Unidos. Então, eu não vejo como solução esse tipo de freio nesse momento. Uhum. Eu acho que não. Diz aí o que você acha. Pode explicar aí os seus motivos, mas na minha visão, eu acho que não dá. Não rola.
E a NVIDIA soltou o verbo sobre as criptomoedas.
O mundo não gira, ele capota e agora a NVIDIA está abertamente criticando o mercado de criptomoedas. A mineração desses ativos digitais turbinou as vendas de GPUs em anos recentes e alavancou os resultados comerciais da NVIDIA. Entretanto, o fato é que a empresa nunca se sentiu confortável com essa relação. Dessa vez, Michael Kagan, CTO da fabricante de hardware, colocou os pingos nos is. Em entrevista para o jornal The Guardian, Kagan foi direto. Todo esse lance de cripto precisava de processamento paralelo e a NVIDIA é a melhor. Então, as pessoas apenas programaram para usar com essa finalidade. Eles compraram muitas coisas e acabaram quebrando. Por isso, não traz nada de útil para a sociedade.
Se não ficou claro o suficiente, Kagan emendou com outra afirmação bombástica. Eu nunca acreditei que cripto seja algo que fará algo de bom para a humanidade. Em 2021, a NVIDIA chegou a produzir software que limitava artificialmente o uso de suas GPUs para mineração do Ethereum. O objetivo da empresa era que as placas de vídeo chegassem aos seus consumidores preferenciais, gamers, mas também, principalmente, a pesquisadores de inteligência artificial. Para o CTO da NVIDIA, existe orgulho dentro da empresa em participar da revolução das IAs. A primeira versão do ChatGPT foi treinado em um supercomputador com 10 mil GPUs da empresa. Na semana passada, Jensen Huang, CEO da NVIDIA, declarou que as IAs irão reinventar praticamente todas as indústrias.
Olha que louco. Será que ele assinou essa carta do Elon Musk? Eu acho que não, hein?
Acho que não.
Bom, mas em relação a criptomoedas... Poxa, eu não sei, né? O mercado de criptomoedas nesse momento está muito turbulento e provavelmente isso mudou as regras também de algumas blockchains em relação à mineração, principalmente o Ethereum, né, que mudou. Então, a gente viu muita desmobilização de mineradores. Isso provavelmente afetou os negócios também da NVIDIA, né? Eu não vou tecer comentários em relação à opinião do CTO, porque eu acho que cada um tem uma opinião também sobre criptomoedas.
Tem
os extremos,
e,
né? Tem gente que acha que, poxa, é um super investimento, uma coisa tá ali, tem uma moeda que é realmente desassociada a algum país. O outro acha que é só cassino, que aquilo não tem lastro, que não, realmente não tem valor. Então
E o pior é que ambos podem estar certos. Essa é a sensação que eu tenho, fico em cima do muro.
Pois é, então não dá para bater martelo, acho que é válido cada um ter a sua opinião. Mas eu acho que é difícil desassociar a opinião, ainda mais vindo dele, do negócio da empresa, que se beneficia ou não, dependendo de como
eu
é utilizado.
Eu até entendo,
né,
que é muito mais nobre você estar ali investindo um hardware tão poderoso em coisas como a diversão através dos gamers ou através de inteligência artificial. Mas, querendo ou não, ele é um hardware muito poderoso e que atende muito bem a quem faz, quem utiliza da criptomoeda
para
fazer a mineração.
Para outros úteis também,
né? Então, não tem jeito,
né? Twitter finalmente libera os valores de suas APIs.
A novela terminou. Depois de quase 2 meses inteiros de enrolação, o Twitter apresentou os planos de assinatura para as suas APIs. Existirão 3 patamares para os desenvolvedores. O inicial será gratuito e irá oferecer 1.500 requisições de postagens por mês, além do serviço de login através do Twitter. O segundo patamar é chamado de plano básico e irá custar $100 por mês. Esse plano oferece 50 mil solicitações de postagem e 10 mil solicitações de leitura por até 2 aplicativos por mês. O último nível é o plano empresarial, aparentemente sem limites, mas com valores relatados em $42 mil ao mês. Para solicitar esse último plano, é necessário entrar em contato direto com o departamento comercial do Twitter.
A divulgação oficial dos planos não acalmou toda a comunidade de desenvolvedores. Para a comunidade acadêmica, o Twitter não está oferecendo nenhum tipo de plano customizado no momento, embora tenha deixado essa ideia em aberto para o futuro. A recomendação da plataforma é que pesquisadores e estudantes se adaptem a algum dos três planos oferecidos. Por outro lado, muitos desenvolvedores que dependiam da plataforma ou conduziam projetos sem fins lucrativos para o próprio ecossistema do Twitter estão reclamando que o plano básico é insuficiente, enquanto o plano empresarial é exorbitante. Nos próximos 30 dias, todos os planos anteriores serão descontinuados e a migração para os novos planos será obrigatória.
É, confesso que fiquei chocada com o valor do plano
empresarial.
Empresarial,
né?
É realmente, assim, acaba
limitando.
Mas olha
o nome, plano empresarial é justamente para quem explora comercialmente a API e gera renda com isso. É alto
pra caceta.
É. Mas provavelmente eles avaliaram algum case, alguma aplicação que utilizasse muitas requisições e tivesse também uma geração de receita alta. Provavelmente eles nivelaram a régua ali para pegar esse tipo de coisa, né?
Mas acredito, vou falar também aqui no meu achômetro, né? Porque realmente eu não tenho acesso a esse tipo de dados, mas... Que a ideia ali é realmente matar muitas das empresas que se utilizavam ali do Twitter. Desestimular mesmo. Para, olha, então é isso aqui. Se quiser, a partir daí. O valor, principalmente para empresas que trabalham aqui no Brasil, fica impagável.
E aí, como a API era, de certa forma, era mais liberada, existiam muitas aplicações também, até não comerciais, tudo, para uso em bot, fazer disparo em massa, né, de tweet. Eu acho que essa é a ideia, meio que diminuir
isso. Brincar todas
isso,
essas, né?
Provavelmente quem consegue, por exemplo, o plano empresarial vai ter que mostrar muitos documentos, vai ter que mostrar realmente como é que é o uso. E aí esse dos $100 também, você vê, são 50 mil solicitações de postagem e 10 mil solicitações de leitura. É, para até 2 aplicativos por mês. Quer dizer, é pouco para você também usar comercialmente.
Sim.
Ou até para você fazer uma aplicação que, às vezes, poxa, imagina, tem uma aderência alta aí de pessoas, você vai ficar limitadão ali. Né? E aí, provavelmente, deve ter não está aqui na notícia, mas deve ter algum um valor extra por pacote de solicitações. Né? Estourou ali os 50 mil, você vai pagar ali um valor extra a cada 1000 requisições, alguma coisa nesse sentido. Então, pode ficar bem caro também, né? Então, eu acho que a gente tem que já dizer, olha, não dá para usar a API do Twitter da forma como estava sendo utilizada, né?
VS Code traz integração maior com GitHub Copilot.
A versão 1.77 do Visual Studio Code saiu mais cedo. Parece que a Microsoft está com pressa para ampliar a integração da ferramenta com o GitHub Copilot, embora essa união já seja possível através de uma extensão oficial. A proposta é trazer uma implementação ainda mais profunda. Isso vai incluir sugestões embutidas enquanto você trabalha em seu código e uma visualização de bate-papo do GitHub Copilot. Essas funcionalidades ainda estão em fase de teste e serão necessárias a versão Nightly do GitHub Copilot e a Insider's Build do VS Code para ver o que ainda está por vir, ou só esperar pelo VS Code 1.78.
Para quem não quer se arriscar com versões instáveis, o VS Code 1.77 traz diversas funcionalidades que justificam a atualização. Na área do desenvolvimento remoto, a Microsoft aperfeiçoou o recurso de túneis remotos e daqui para frente será possível reutilizar o túnel existente e fazer uma transição rápida do remoto para o desktop. Com essa nova versão, o VS Code agora pode ajudar a estruturar instruções switch em tempos literais em JavaScript ou TypeScript. Além disso, o editor está com suporte atualizado para o TypeScript 5.02, mais melhorias de acessibilidade, melhorias para Python e documentação para Ruby. Agora, os desenvolvedores também podem criar links profundos para uma linha do editor ao trabalhar com o repositório GitHub, mas para isso é preciso ter instalada a extensão GitHub Pull Requests and Issues.
Olha que legal, né? Nós trouxemos algumas semanas atrás aquela funcionalidade nova de Profiles. Fizemos um vídeo no Código Fonte, pô, o pessoal adorou e realmente foi uma funcionalidade muito esperada e agora tem esse aperfeiçoamento aí sobre túneis remotos. E também é uma funcionalidade muito útil para você trabalhar em ambientes locais e conseguir acesso para fora usando o teu ambiente local. Então, se você quer ver esse tipo de funcionalidade, e a gente pode mostrar isso também lá no Código Fonte TV, tenho certeza que vai ser um vídeo muito útil, porque isso pode, leva o seu ambiente de desenvolvimento local para o outro lugar também, pode ajudar na colaboração também, até para você fazer mostras para clientes, mostrar esse tipo de coisa. Então, é só pedir aqui nos comentários, tá? Tem que pedir aqui nos comentários, e a gente produz esse vídeo para você. JetBrains atualiza IDEs.
A JetBrains lançou novas versões de seus IDEs IntelliJ IDEA, WebStorm e RubMine para desenvolvimento de Java, JavaScript e Ruby on Rails, respectivamente. As atualizações incluem melhorias desde refinamento na interface do usuário até importação mais rápida do Maven no IntelliJ, suporte ao Astro no WebStorm e conclusão de código mais rápida no RubMine.
O IntelliJ IDEA 2023.1 apresenta uma série de melhorias na interface do usuário em beta, incluindo um novo modo compacto, melhorias na janela de ferramentas e uma experiência de inicialização aprimorada. O WebStorm 2023.1 oferece suporte ao framework Astro, otimizações de desempenho e melhorias na integração com o controle de versão. O RubMine 2023.1 tem suporte ao Rails 7, melhorias de desempenho e suporte ao framework Astro e ao Tailwind CSS. Muito bom ver essa corrida de atualizações aí. A JetBrains também é uma das referências, né? A gente sempre fala de VS Code porque é o que a gente utiliza aqui, mas a JetBrains tem ferramentas sensacionais e quem usa muitas vezes não troca.
Não troca de forma alguma. Inclusive, quando a gente às vezes chama o VS Code de IDE, o pessoal quase bate na gente. E normalmente o comentário seguinte é algo referente ao IntelliJ IDEA, né? Então, realmente sabemos que tem uma diferença entre os dois, embora o VS Code aí já tenha quase assumido esse status aí de IDE para muitas pessoas.
Mas
né?
Deixa eu botar o dedinho na ferida aqui, bota, ó. Nessa notícia aqui não entrou o Fleet. Cadê o Fleet?
Ah, puxa vida.
Eu queria ver a atualização do Fleet também. Mentira, a gente
já falou do Fleet na semana passada. Retrasada, tá? Então também estão trabalhando no Fleet.
E chegamos no Breakpoint da semana. A Vanessa escolheu aqui uma história, mas ela nem me contou. Eu nem sei que história
não,
que eu vou contar.
Não quero saber. Agora o Gabriel vai ter que se virar no ao vivo aqui e contar pra vocês. Porque na semana passada nós estávamos contando o nosso caos do Breakpoint e por algum motivo nós soltamos aqui que o Gabriel esteve num momento de sua vida meio que perdido nos Estados Unidos tentando ir pra Nova York. E aí na época nós falamos que, ah não, isso aí é história pra um próximo Breakpoint, pra outro momento. E nesse momento, olha só, o Terence S. dos Santos mandou um comentário. Próximo Breakpoint, Gabriel perdido nos Estados Unidos. Eu atendi ao pedido. Vai lá, Gabriel.
Eu já não contei essa história. Eu contei a história dirigindo na neve, não foi?
Não sei, já, Gabriel, não
já
lembro.
Contei. Já? Já. Mas esse não foi o dirigindo na neve. Foi meio perdido mesmo. Eu fui visitar meu irmão. Meu irmão trabalhava nos Estados Unidos. Foi em 2011, eu já não lembro, memória já tá ruim. Acho que foi em 2011. Eu fui algumas vezes e a primeira vez foi em 2011. E aí ele falou assim, não, cara, ele morava em Cincinnati. Ele falou assim, não, a gente vai para Nova York e depois a gente volta, mas vamos passear lá, cara, vamos conhecer as coisas. Eu falei, então tá bom, beleza. E aí ele tinha comprado já a passagem pra gente ir antes de eu chegar lá, né? Fiquei uns dias lá e aí no dia que, uns 3 dias antes da gente viajar, começou uma nevasca, assim, impressionante. E isso eu acho que eu até contei no outro compilado. Botei até a notícia aí, em 2011 foi uma das piores nevascas que teve nos Estados Unidos.
Eu só acompanhando lá de Petrópolis, aqui no Brasil, né? E vendo o Gabriel, não, porque nós vamos amanhã, nós vamos hoje, nós vamos não sei o quê, daqui a pouco nós vamos. E eu acompanhando as notícias, pior nevasca de todos os anos. Aeroportos começam a ser fechados, estradas estão fechadas, neve até aqui em cima. Eu falei, Gabriel, tô achando que vocês não vão conseguir não, Gabriel.
Mas aí o que rolou? No dia que a gente foi tentar, né? O aeroporto de Cincinnati, para quem não conhece o aeroporto de Cincinnati, ele não fica em Ohio, ele fica em outro estado. Isso é engraçado, né? Ele fica no Kentucky. Então, você precisa atravessar uma ponte e via estrada e fica no meio da estrada mesmo. E aí, quando eu e meu irmão, a gente pegou a estrada, já estava meio de noite, a gente ia pegar um voo noturno. Cara, a estrada estava muito difícil, cara. A gente passou por vários carros rodados na pista, assim, de lado, assim. E o meu irmão tem treinamento para dirigir na neve, mas ele estava assim.
Não vou descrever o sinal que ele fez com as mãos, não, tá? Para quem está nos escutando, só imagina.
E eu também. Aí, mas ele foi de boa, vamos devagarzinho e chegamos no aeroporto. Quando a gente chegou lá, eu fiquei impressionado, porque eu já tinha visto neve, né? Mas eu nunca tinha visto, por exemplo, um estacionamento de aeroporto depois de dias de nevasca, cara. Você praticamente não conseguia ver os carros, porque era o pessoal limpava as pistas e a gente estacionou no estacionamento econômico, então ficava do lado de fora, era aberto. Então, cara, os carros com neve até em cima, assim, cara. E eu ficava imaginando, como é que esses caras vão tirar esse carro daí? Não tem como tirar o carro dali.
O pior é achar, imagina.
Achar o carro,
Tentando ver se a luzinha do alarme ajuda, né?
A gente ficou meio assim, cara, tá nevando demais. Será que dá para decolar voo assim? E a gente ficou, não, meu irmão, não, eu já peguei voo com neve, não, tranquilo, não, vambora. Bom, ok. Estacionamos. Aí, o primeiro sinal foi que a gente estacionou. E aí, como estava muito frio, devia estar uns menos 14 graus, uma coisa assim, a gente saiu rápido do carro, pegamos as malas, e aí tinha uns lugares que você entrava para você pedir um ônibus que circulava ali.
Umas cabines, né?
Uhum. Para vir um ônibus te buscar e levar para o aeroporto, que não dava para ir andando, definitivamente não dava. E aí a gente, cara, porra, frio para caramba, não. Aí o meu irmão, vamos lá para a cabine, ela é aquecida, é tranquila, não sei o quê. Putz, saímos correndo. Quando a gente chegou dentro da cabine, o aquecimento estava quebrado.
Delícia.
Olha que delícia. Fechamos ali a cabine, saiu ali do vento, mas a gente, cara, começou a congelar ali dentro. Começamos a congelar. E aí o meu irmão pediu o ônibus, aí demorou um pouquinho, veio o ônibus. Chegamos no aeroporto, aquela fila gigante, um monte de gente reclamando, aquele barulho, coisa que não é tão normal de se ver, né? Nos Estados Unidos, geralmente é tudo silencioso, assim. Aí fomos na fila do nosso voo. A menina falou, não, o voo vai atrasar. A gente, então tá de boa. Vamos ficar aqui,
espera.
Aí sentamos lá, ficamos esperando. Aí, olhando o painel, daqui a pouco, cancelado. Voo cancelado. Aí, puta, um monte de gente levantou, foi pro guichê. O voo foi cancelado. E aí, assim, pô, qual é a previsão para um próximo voo? Assim, não tem previsão. Os aeroportos em Nova York estão fechados. A gente não vai poder decolar aqui também. Tá bloqueado para decolagem e pouso. E a gente falou, pô, já era. Então, vamos... Aí pensamos, pô, vamos esperar aqui, sei lá, até amanhã. Vamos para um hotel aqui perto. Nem tinha hotel perto. Ou, sei lá, que a gente vai, vamos dormir no aeroporto. Aí o meu irmão ligou para um amigo dele lá em Nova York. Esse amigo dele é de Nova York. E aí ele perguntou, e aí, como é que tá aí? O que a gente faz? O que você aconselha? E ele falou, olha, fica no aeroporto, não volta. A nevasca está muito grande. Não tem condições de chegar em Nova York. E eu sei que o aeroporto daí é isolado. Então, não tenta voltar. Fica no aeroporto. Ok, desligamos. Meu irmão me falou. Eu falei, tá bom, então vamos dormir aqui em algum lugar. Aí o meu irmão olhou e falou assim, não, dá para voltar. Dá para voltar. Eu falei, dá mesmo? Não, dá, tranquilo. Cara...
Bom, vocês sabem que eles sobreviveram, né? Mas...
Cara, se ele já estava assim na ida...
Na volta, então...
Tava pior.
Nem agulha.
Cara, foi sinistro, cara. A gente quase rodou várias vezes. E a ideia que ele teve é a seguinte. Tem uns carros que... Tem uns caminhões, né? Que vêm com mais paz, assim. E eles vão limpando a pista. Só que eles vão até determinado ponto, eles fazem um retorno na estrada, né? Uhum. Eles fazem um retorno, limpam ali e eles ficam circulando ali só num pedaço. E aí depois, para um outro pedaço da pista, tem um outro caminhão que faz isso. Então ele falou assim, não, eu vou seguindo esse caminhão. Eu vou atrás dele, cara. Então a gente só vai andar na pista limpa. Então, de boa. Então tá, beleza. Mas aí toda vez que o caminhão entrava para fazer o retorno, a gente entrava numa pista suja.
Uhum.
Suja, eu digo, não é neve, é floquinho, não. É neve caindo, cara. E aí é água misturada com gelo.
Vira uma sopa.
E quando você anda, aquilo aquaplana demais, cara, demais. Então, tinha que ir a 5 por hora na estrada, muito, muito cuidado. E o carro ainda puxava várias vezes. E aí a gente foi fazendo isso, cara, levamos muito tempo para conseguir voltar, mas conseguimos voltar. E, no final das contas, não conseguimos ir em Nova York. Não conheci Nova York, infelizmente.
Eu diria, como diria Caco Antibes, pobre é uma desgraça, né? Porque se você está nos Estados Unidos, já não é algo comum de acontecer. Tem a oportunidade de ir para Nova York, você vai
passagem
comprada, tudo. Você vai fazer todos os esforços possíveis para ir. Realmente, só vai desistir na hora que o avião chega e fala, não.
Não,
vamos decolar
e
hoje.
E a gente ia ter a companhia ideal lá, porque era um nova-iorquino. Ele até se hospedou na nossa casa, Sim. em Petrópolis. E aí ele ofereceu, quando você for para os Estados Unidos, você precisa vir para minha casa, eu vou te mostrar tudo. Cara, ia ser sensacional o passeio, né?
Mas a neve estragou a gente. Então essa foi a história de Gabriel. Gabriel, você saiu bem de surpresa, conseguiu contar, viu? Tudo de boa.
Eu acho que eu consegui contar todos os detalhes. Deve ter esquecido algum ou outro, assim. Mas... O principal foi isso, né?
Sim, e se assim como Terence, você quer ouvir uma história nossa, deixa nos comentários, que aí a gente traz ela pro Breakpoint.
E os vídeos da semana? Falamos sobre IA?
Sim,
tivemos vídeos sobre IA, não tem jeito, a gente tem que falar sobre isso. Mas a gente também falou na segunda-feira sobre um vídeo sobre o futuro do trabalho remoto. E por quê que a gente falou sobre isso, Vanessa?
Por quê, Gabriel? Por quê?
Você não lembra?
Eu não. Não,
porque já estão saindo várias notícias
Sim.
de empresas querendo voltar ao modelo presencial.
E nós damos essas notícias aqui no compilado e resolvemos... tentar traçar um pouco do que nós imaginamos que vai ser para o futuro nessa modalidade. E trouxemos até ali um certo spoiler da nossa pesquisa salarial,
sim,
né? Porque nós trouxemos ali alguns dados do quanto as pessoas querem trabalhar no remoto e do quanto elas ainda estão trabalhando no remoto ou no híbrido.
Mas o interessante desse vídeo é o seguinte, você tem que ir nesse vídeo e você vai nos comentários. Tem muita gente me xingando, porque a galera não entendeu. Acho que eu também não me fiz fazer entender completamente sobre o presencial, entendeu? Porque todos os modelos têm prós e contras, sabe? E a gente, não tem jeito, cara. A vida tem prós e contras.
Não,
né?
Tem escolha. Acharam que o Gabriel era contra o remoto em alguns momentos do vídeo. E não, gente. Nem o Gabriel, nem eu. Nós não somos contra o remoto. Tanto é que a nossa equipe está toda remota. Ninguém trabalha aqui com a gente. Mas, como ele falou, tem os prós e contras. E a gente falou muito disso no vídeo,
não, mas
né?
Vai. Porque tem muita gente... cara, dando o seu depoimento de trabalho remoto, que está mais produtivo, que existem muitas ferramentas hoje que foram criadas para se trabalhar remoto, então simula todo o ambiente realmente corporativo. Então, poxa, eu tiro o chapéu realmente. Eu sei que existem essas ferramentas, mas por que então tem empresas querendo voltar? Ah, porque ela quer vigiar, né? Chicotear ali o funcionário. É porque tem empresas que realmente não conseguiram se adaptar. E nem todas, mesmo com as ferramentas, com as tecnologias, conseguem. E aí um dos casos que a gente mostra, que é até meio estranho até, é o da própria Meta, dizendo que a galera, os engenheiros, a equipe de engenheiros, é mais produtiva no presencial. Eu falei, pô, mas uma empresa que está investindo tanto, né? Tem até gente comentando isso.
Uhum.
Tem uma empresa que está investindo tanto no metaverso, no trabalho virtual, no mundo virtual, não sei o quê, não consegue separar
as pessoas
têm que ficar no presencial, né?
Estranho, né? Mas falando do segundo vídeo que nós lançamos, e aí foi onde entrou a inteligência artificial. Nós demos 5 dicas de 5 aplicações que podem ser construídas através do ChatGPT, da API do ChatGPT. E não só demos as dicas, como desenvolvemos ali, né?
Exato. A API já está liberada, dá para usar de forma gratuita até um determinado limite, mas o que importa é que mesmo a versão free, você consegue construir aplicações ali. E a gente com um pouquinho código, porque a OpenAI já tem lib própria já para Python e Node, foram as linguagens que a gente utilizou no vídeo, você fazer o consumo do ChatGPT. E ficou muito legal, porque com pouco código mesmo e poucas mudanças, a gente conseguiu ir de, sei lá, vou dar um spoilerzinho aqui, a gente construiu um terminal em que você digita uma linguagem natural e ele converte isso num comando em shell e executa. Então, você pode botar lá, sei lá, crie 2 arquivos que tenham esse conteúdo e que fique dentro de uma pasta assim, 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 e tá, 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 tá. Ele vai gerar o comando e vai executar. E a gente fomos em uma outra aplicação também de construção de cardápios para restaurantes,
ingredientes. Criamos receitas com o que tem aí na sua geladeira. Então, tem tudo isso. E o que eu mais gostei do vídeo é que, embora a gente tenha dado aí essas 5 opções, você facilmente consegue converter esses códigos para fazer outras milhares de aplicações. Então, ficou bem legal, né?
Bem, muito bom.
E vamos então trazer aqui os comentários da semana, começando pelo vídeo dos 5 projetos que criamos usando a API do ChatGPT. O Christian Guterres Martins, top demais, esses vídeos são muito bons, parabéns.
O Lucas Nunes também vem nessa linha, ó. Cara, vocês são feras mesmo, grande abraço.
O Thiago Fernandes, não sou programador, mas sou designer de interface. Por esporte, eu criei vários apps com o ChatGPT-4. Com 4 já? Que ficaram bem legais. Agora consigo testar minhas ideias, mesmo que sejam um pouco complexas. Muito legal.
Provavelmente ele não usou a API, usou o chat mesmo, né? O Jefferson Gomes disse lá no vídeo do trabalho remoto. Trabalho remoto não é para todo mundo, infelizmente. Minha vida melhorou muito quando o assunto é trabalho remoto, mas eu vivo sozinho. Creio que para quem mora com outras pessoas, pode ser uma outra realidade. Meus pais, por exemplo, não entendem como você trabalha em casa. Então, quando estou com eles, é mais difícil. Outra coisa, trabalhar remotamente depende de compromissos da pessoa com o serviço, o que pode sim diminuir o rendimento. O saldo, para mim, depende da pessoa. Algumas pessoas se encaixam, outras não. Então, esse foi um dos comentários mais sensatos, assim.
Sim, concordo. Também, a gente falou muito que depende muito da senioridade da pessoa, da experiência que ela já tem no mercado de trabalho. Acho que tudo isso aí influencia na sua adaptação ou não
ambiente,
ao remoto, né?
O ambiente
que
visto...
você tem em casa e no trabalho também,
muitas,
né?
Muitas pessoas acabaram até se mudando para casas, para lugares mais confortáveis até, para poder montar o seu ambiente remoto, né? A gente tem que entender que cada um tem a sua própria realidade. Então, por exemplo, tem gente que mora perto do trabalho, que prefere ir. Tem gente que mora longe, mas que às vezes não tem um ambiente propício. Aí prefere trabalhar num café ou fora do lugar. A gente, inclusive, conheceu uma pessoa aqui de Jacareí até, o Fábio. Ele disse mesmo assim, ó, eu tenho várias filhas, minha esposa, mas eu não consegui me adaptar lá dentro de casa. Então, ele acabou alugando um escritório para ele. Ele trabalha remoto, mas ele tem o próprio escritório para poder trabalhar. Então, cada um se virou de um jeito, né?
E o Thiago Razia, também no trabalho remoto. Que bruxaria é essa? Estou na cozinha fazendo café e, de repente, parece que vocês estão falando comigo.
É porque CDF café, né? A gente sempre
essa
traz um
ideia,
cafezinho.
Essa é a ideia, é fazer o café e tomá-lo juntos.
O Flávio Gonçalves, no vídeo do CDN, ó, é antigão, ó. Toda vez que eu vou pesquisar qualquer coisa do meio da programação, eu sempre termino nos vídeos do canal. Não tem jeito. Vocês dois são meus ídolos.
Ah, obrigada.
Flávio, isso é sensacional você ler esse comentário.
Porque
dicionário... É um dos quadros que a gente mais gosta de fazer, né?
Sim, e olha, esse vídeo aí é tão antigo que é o primeiro cenário do dicionário, olha,
primeiro.
Antigaço, nossa. E o Jorge Luiz também no vídeo do trabalho remoto. O CEO de uma empresa que está desenvolvendo serviços metaverso para aprimorar comunicação remota até de escritório, está falando que vai reduzir o trabalho remoto na própria empresa? Deve ser por isso que a Meta está indo de vento em popa. O Zuckerberg, com certeza, não está bem.
Foi exatamente esse comentário aí que eu comentei antes aí. Exatamente, uhum. Não faz sentido nenhum. E o Leandro Santana, do vídeo sobre Clean Code, ele diz assim, podiam montar uma banda chamada The Veras.
Adorei.
Essa ideia é de veras apropriada.
De veras interessante.
Para o nosso canal. Viviane Silva, eu vou falar com ela aqui. Lá no dicionário do Big Data, vou citar esse vídeo no meu paper. Puxa,
que
legal.
Honra, pode citar, Viviane, liberadíssima. E agora, olha só que legal também, no dicionário do GitFlow, o Brabo. Amo esse casal, beijo para vocês de Angola. Olha, um beijo grande, que vai navegar muito até chegar lá.
E no vídeo que a gente entrevistou o Otávio Lemos, o Matheus Freitas disse, ó, muito bom, totalmente informativo. Fechando o sextou com CDF TV e preparando para o café da manhã com CDF TV.
Que legal,
obviamente,
Matheus.
Né? Porque sábado de manhã, às 6 da manhã, sempre tem compilado.
Estamos nós aqui no compilado. E no vídeo sobre o futuro dos programadores, o Júnior Vieira falou assim: era porteiro, até que um dia decidi que tinha que fazer algo em que pudesse ter uma carreira. Comecei em 2018 estudando, como a maioria, lógica, depois a tríade do front-end. Em 2020, resolvi começar a faculdade, e foi quando tive uma disciplina de orientação a objetos e resolvi me dedicar a aprender aquilo de verdade. Fiz muitos cursos de Java, comecei a estudar Spring, e nisso mais cursos, projetos, livros e tentando, até que em 2022 surgiu a oportunidade de estágio em uma empresa global. Nem acreditei que sairia da portaria. E em fevereiro desse ano fui efetivado como júnior. É isso, estudem bastante e não parem. É difícil, mas uma hora chega. Júnior, incrível o seu relato, viu? Fizemos questão aqui de colocá-lo no compilado e te dar os parabéns aí pela persistência, como você falou, foram muitos anos de estudo e dedicação, mas como você disse, né? Estudou, valeu a pena, agora tá aí seguindo uma carreira que você correu tanto atrás para que acontecesse.
Você,
né?
Se preparou, se planejou, criou as suas estratégias e agora ó, é só para cima agora. Parabéns pela sua iniciativa, o seu relato também foi uma das coisas que eu pedi nesse vídeo, para a galera relatar como que vocês conseguiram, né, as suas oportunidades, aí você vê, né? O Júnior correu atrás, se municiou ali de muita informação, de estudo, criou uma rotina para ele e está aí, ó, agora já no mercado de trabalho. Parabéns! E para terminar aqui, o Wesley VLK, no último compilado, ó, café de cápsula, mas prefiro o bom e velho grão moído.
Isso aí, porque essa era a hashtag do último vídeo. Vamos colocar de novo, hashtag café de cápsula, para as pessoas colocarem. O meu acabou aqui.
Pode botar cappuccino.
Cappuccino.
Essa vai ser a hashtag para você que ficou até o final. Agora sim, chegou o momento do sorteio.
Aquele momento em que deixamos as nossas vozes de locutor aqui para você que participou comentando no último episódio completo do Compilado.
E se você ainda não faz parte do Compilado, está escutando aí numa plataforma de podcast, vem para o YouTube. O Compilado tem um canal próprio no YouTube, tá bom? É o Compilado do Código Fonte TV. Essa é a plataforma que a gente utiliza para poder interagir com vocês. Então, deixe o seu comentário lá para a gente poder, para você poder concorrer na próxima semana a uma camiseta.
Agora, se você está nos escutando através do Spotify, nós temos também um pedido especial. Começa aí a seguir o Compilado no Spotify, que isso ajuda aqui a gente conseguir novos seguidores. E também não deixa de avaliar a gente ali com 5 estrelinhas, que nós estamos com 5 estrelas, né, Gabriel?
Temos 5 estrelinhas de média, tá sensacional. E aí o Spotify ajuda deveras a gente aqui do Compilado para a gente poder espalhar mais ainda o Compilado para outras pessoas, tá bom? Então, agora sim, chegou a hora de saber quem foi o vencedor dessa semana.
Rufem os tambores.
O Thiago Koch, ele disse o seguinte: como sempre, muito bom, sou estudante de programação web e o trabalho de vocês dois me dá cada vez mais gás para continuar estudando e buscando a tão sonhada primeira vaga de emprego estágio. Todos os sábados, tomo meu de jejum assistindo esse noticiário maravilhoso, construído e descontraído de vocês. Parabéns e muito sucesso e felicidade aos dois. Quero muito uma camisa dessa, haha. Se ganhar, ganhou.
Ganhou!
Vou usar no próximo evento tech que eu for. Aliás, aproveito para perguntar se vocês estarão no Web Summit, que vai rolar aqui no Rio de Janeiro em maio. Estão oferecendo ingressos gratuitos para programadores baseado nas contribuições no GitHub. Um abraço. Hashtag vem camisa e café com cápsula. Ou seja, ele ficou até o final.
Ficou até o fim. Ficamos muito felizes de saber que você vai utilizar aí a nossa camiseta no seu próximo evento tech. Quanto à sua pergunta, não sei ainda. Como agora nós estamos em São Paulo, a logística para ir para o Rio é um pouquinho mais complexa. Então, até o momento, a gente ainda não sabe te responder, viu? E eu entrarei em contato com você, Thiago, através do seu próprio comentário, para que você envie suas informações para contato@códigofonte.com.br.
É isso aí, Thiago. Parabéns. Obrigado por nos acompanhar. Então, já vai estar aí devidamente vestido para
o evento. Deveras elegante.
E para você aí, já vamos lançar aqui, vamos lançar a hashtag para o final. Da semana passada foi café de cápsula. Dessa vez, como a gente tomou um cappuccino, pode ser hashtag cappuccino. Tá? Aí a gente vai saber quem é que fica até o final aqui nessa bagaça. E a gente precisa agradecer também, a Vanessa está enrolando. Então... Eu já começo a falar.
Então fale, Gabriel.
Quem é assinante do Compilado? Sim, nós temos aí um planinho de R$ 1,99 por mês para quem quer ajudar o Compilado todas as semanas, a gente disparar a newsletter, a gente fazer todos essa gravação aqui, porque tem uma galera por
comprar
trás...
Comprar cápsulas.
Porque tem uma galera assim, por trás do Compilado. A gente já falou num episódio da nossa equipe que trabalha com o Compilado. Então, essa galera ajuda muito o Compilado a continuar. E como é que você faz para assinar? Fala aí, Vanessa.
Você vai no canal do Código Fonte TV e tem aquele botãozinho lá, seja membro. Lá você tem dois planos. O do Compilado custa apenas R$ 1,99 por mês. E é através dele que você recebe o nosso beijo especial e nos ajuda aqui, como o Gabriel falou.
Então, muito obrigado aos assinantes da semana. Ao Lucas CS, Fabrício Software, Rochelle Edenes, Diogo Souza, Davi Milagre, Gabriel S. Souza, Ricardo Rocha,
Robert Lopes, Josenildo Costa, Welton Vaz, Nara Souza e Marcelo Giacometti. Um grande beijo para vocês, viu?
Muito obrigado para você que ficou até o final. Não esqueça da hashtag Cappuccino.
Ah, mas eu tenho mais uma coisa para contar, Gabriel.
O quê?
Nós estreamos no TikTok.
Ah,
olha, agora
fazendo
você...
dancinha?
Dancinha, Gabriel vai estar lá dançando.
Não, eu vou...
Não, mentira.
Na minha época, eu vou dançar...
Não. Mentira, não vai ter dancinha não por lá,
ter.
Embora tenha tido dancinha aqui no compilado, Gabriel. Shame on you.
Não vai ter. Ou a hashtag final pode ser essa também. A quem ficou no final, no final. Tipo, CDF TV no TikTok.
Mas olha só, você acompanha a gente lá que nós vamos começar a produzir também conteúdo para essa rede que está tão em alta atualmente, né?
Vai ter muita coisa mais relacionada ao nosso mundo aqui dos códigos, tá? Então, a ideia é essa. Se você quer seguir a gente, é o mesmo arroba do YouTube,
Instagram.
Do Instagram e agora lá no TikTok. É o Código Fonte TV. Então, segue a gente por lá e a gente interage por lá também, né? Com os comentários e tudo mais. Então é isso, né?
Tem
mais recados?
Agora, não, agora acho que nós chegamos... Ah, tenho mais um recado. Ah. Eu sou a menina dos recados, né? Olha só, as duas pessoas que na semana passada eu já falei, entrei em contato aqui, o problema é que dessa vez eu não trouxe o nome, mas um dos ganhadores do cupom da NVIDIA do curso ainda não entrou em contato comigo e tá acabando, não vai conseguir fazer depois se você não entrar em contato. E também o ganhador dos livros... Então, o dos livros, a gente pode dar aqui um deadline, Gabriel.
Um deadline. Se nessa semana você não entrar em contato conosco, na próxima sexta-feira, quando a gente for gravar o próximo compilado, já vai rolar um
novo
sorteio. Dos livros.
Eu vou novamente entrar em contato com vocês através do próprio comentário, viu? Mas tem só essa semana mesmo para vocês conseguirem resgatar. Sejam os livros ou o cupom da NVIDIA.
Esse é o deadline. A vida é essa e a gente segue em frente. Então, recados dados, Cappuccino, CDF TV no TikTok e a gente se vê na outra semana.
Até lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.